Fala pessoal, aqui é Eduardo e uma vez Aristóteles disse: me dê uma alavanca e levantarei o mundo. Mas como eu sou preguiçoso, eu prefiro que me dê uma bateria e um motor.
Mas o motor então é de corrente contínua, tá certo.
Se você quiser complicar muito, a gente faz um circuito bem complicado, usa um motor de servo. Dá pra controlar até o ângulo se você quiser.
Aí sim.
Fala pessoal, aqui é o Ítalo e pane no sistema, alguém me desconfigurou.
Nossa, falando em referências antigas, hein, Ítalo? Nossa, que o pessoal não era nem nascido ainda.
Saudade
quando tinha essa música.
Saudade da minha adolescência ouvindo Peach.
Vai filhão, toca aquela boa pro pai, aquela da época do pai, seu Peach.
A da minha infância, vai lá.
A da minha infância. Pior não é nem infância no meu caso, é adolescência, entendeu?
É, adolescência.
Ah, pô. Quando que foi lançada essa música, vai? Só pra...
Olha, eu tava no ginásio, eu acho.
2006, talvez, por aí, 2000... Não, acho que menos aí. Até, né? 2006, acho que antes,
novo.
Talvez.
Cadê o lançamento? Não, peraí, tá certo isso? Tá 2012?
12?
2012, não.
Não, nem tá ferrando.
Errado. Ah, não,
nem
2003.
Ferrando. Eu já tava na faculdade. 2003?
Ah, tá. 2003. Só. Nossa, mas 2003 é bem antigo.
É, não,
não
então
nem
tava... Não era nem ensino médio, é. Tá, mas 2003... enfim.
Ok, é velho.
2003 tava na
terceira
série. Chega
de falar de idade.
Tem quase 20 anos.
Tem quase
verdade,
20 anos,
né?
Hein?
Nossa, enfim, depois da música do pai, que tava piadinha do tio.
Boa.
Olá, galerinha. Eu sou o Rodrigo. E eu queria saber o que o eletricista fala quando vai meditar.
Oh, oh não. Não. Me lembrei da... toda camiseta de bicho, né? Tem umas piadinhas nessa, né? É, uhum. Tinha uma, eu não lembro de que ano que ela era vermelha e falava assim, viva a resistência, só que assim, tinha um circuito, sabe?
Ah. Viva la resistência.
É.
Boa, adoro piadinhas toscas. Por isso vim parar no Fizicast, não sei se vocês sabem, gente, isso é pré-requisito, entendeu?
É
no nosso processo seletivo tem isso, entendeu? Faz piadinha tosca? Ah, não, beleza, então tá aceito.
O objetivo 1 é fazer piada, o segundo é falar de física, tá?
Nossa, as pessoas não vão entender esse shade.
O que foi?
Às vezes você mandou um shade assim que é muito... E agora, de quem será que ele tá falando, hein, público?
É, né?
Que isso.
Mas enfim, pronto, vou colocar um pouco de ordem na casa aqui, de volta pro tema. Então, é isso, gente, vocês já viram que a gente provavelmente vai falar hoje de eletricidades e afins, né? Na verdade, mais especificamente, a gente vai lidar um pouco com circuitos elétricos. E aí a gente quer dar uma pincelada tanto mais geral naqueles conceitos que a gente já costuma ver, às vezes no próprio ensino médio ou pessoas que fazem graduação, não necessariamente na física, né? Mas a gente também quer falar um pouco, talvez, do modelo mais microscópico, entender um pouco das minúcias físicas por trás disso. Até porque essa é uma área, eu acho que conecta muito engenharia com física, né? Eu acho sempre muito legal esses tipos de tema. Então, bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
Você falou que a Neta muito engenharia com física, isso me lembrou, na Unicamp, quando a gente faz Física 3, tem um laboratório de Física também, e Física 3 é normalmente quando a gente vê elétrica. E é engraçado que quando eu tava em Física 3, no lab, tinha a gente da engenharia elétrica fazendo também essa matéria comigo, só que pra mim era uma matéria de terceiro semestre, pra eles era uma matéria acho que também um pouco mais pra frente, mas eles viam circuitos desde o primeiro semestre, então era tudo muito fácil pra eles só faziam um circuito tipo, em 10 minutinhos e ficava lá só olhando as coisas.
O que eu acho bacana, assim, no laboratório de física 3, né? A gente usa uns protoboards, que tipo uma placa onde você monta o circuito, né? Pra você não precisar soldar ou ficar ligando fio, né? O nosso, da física, é uns bolachão, assim. Tipo, uns conectores enormes, assim. E o do pessoal mais da engenharia e tal, é uma matrizinha, com um negócio mó bonitinho, vários contatinhos e tal. Eles deviam olhar aquilo e falar, meu Deus, tipo, fui transportado pra alguns séculos atrás, né? Tipo, porque eles já fizeram elétrica lá e aí eles vêm fazer a da física, que é, tipo, bem mais simples, né?
Ah, mas o física... Quando a gente faz a física a eletrônica mais na F, alguma coisa aí, o laboratório de eletrônica mais avançado tem a protoboard mais bonitinha. É que o de física básica, que é pra todo mundo, usa esse daí, né?
Ah, sim, sim, sim.
Mas eu acho que lá é só pra ser...
mas tem até a ver com os conceitos, né?
É, sim, sim.
Mas eu acho que é só porque é pra ser meio que dummy-proof, né? Pra ser muito... É muito feito pra ser fácil de colocar e as pessoas quebrarem... ter menos chance das pessoas quebrarem e danificarem as conexões.
Isso, né? Porque o pessoal da engenharia já tá mais preocupado com, tipo, algo que vai conectar, porque se você for pra uma indústria, pra alguma coisa, você não vai fazer essas bolachonas gigantes, né? Então, eles já estão, desde o começo, mais conectados em algo que vai ser mais próximo do que a realidade de aplicação, né? Agora, na física, a gente tá mais, em geral, mais preocupado com entender o conceito, né? Entender a ideia por trás. Por isso que meio que tanto faz, no fim das contas, também, né? Qual que é o tamanho ali, né? Físico não se importa com o tamanho, né? Assim, tipo...
Isso que o Ítalo falou, né? É muito real, assim, de ser a prova de... Ele colocou dummies, mas assim, sei lá, a prova de novatos, vamos colocar assim. Normalmente as coisas em física 3 funcionam. Quando você vai pro laboratório de eletrônica lá, o do profissional, você monta o circuito e não sabe por que ele não funciona. Você fez as contas, você fala, era pra funcionar. Aí você mostra pro professor, o professor fala, era pra funcionar. Aí você mostra pro técnico, aí ele vai fazer os testes dele lá e descobrir por que não funciona. Normalmente é porque de todos esses... Todo circuito que você montou vai ter um capacitor estourado, sabe? Uma coisa que, tipo...
Ou um mau contato ali também, pode ser.
É, então.
É. Mas eu acho que boa parte das coisas experimentais é assim, né? É, tipo, você passa metade do tempo tentando entender por que não tá funcionando e a outra metade tentando entender por que funcionou, né? É meio isso. Mas por que agora funcionou, né?
Assim, não se mexe.
Eu tinha...
Se na hora que dá certo não se mexe, ninguém mexe. Mede aí, vamos parar agora com os experimentos.
Eu tinha a mesma coisa que eu tinha com programação. Se tá funcionando, isso, não, né? Mexe. Funcionou. É isso, né? Mas vamos lá pro tema. É, né? A gente tá falando só de experiência nossa,
bom,
né?
Um comentário que eu queria fazer sobre o tema é que esse tema, ele tá no Morley engraçado. Porque nós já tivemos episódios sobre semicondutores, sobre supercondutores, só que esse é o primeiro episódio que a gente vai falar sobre o que é um condutor, né? Tipo, voltando pro...
Verdade!
É verdade. Não, a gente teve de eletromagnetismo. Eletromagnetismo, acho que a gente falou. Sim. O que é o condutor.
Mas a questão que a gente foi...
A gente nunca falou de circuitos, realmente,
sim,
né?
Sim, a gente foi muito lá pro macro, pro grande, a gente voltou agora pra falar uma coisa que é mais próximo do dia a dia.
É, né? É, mas então, vamos falar, né? O que é um circuito? Qual é que é? É muito, na verdade, é uma dessas coisas que eu acho que todo mundo meio que sabe o que é, né? Mas talvez vamos nomear assim, né? Sei lá. Circuito elétrico é basicamente um conjunto de conexões elétricas de algum jeito que processa, vamos dizer assim, né? Processa eletricidade, né? Tanto pode guiar em uma certa direção, quanto pode fazer alguma modificação na sua corrente... Sem entrar nos termos ainda do que a gente vai explicar.
Ah, difícil.
Né? Sem entrar nos termos. Mas de algum jeito vai processar a sua eletricidade aí vindo pelos fios, né? Seja aumentando ou diminuindo alguns valores associados aí a essa eletricidade, né? E então, no geral, quando a gente... Tudo, né? Tudo que a gente tem circuito elétrico, né? E tudo, na verdade... A maior parte das coisas hoje em dia a gente já fala muito mais de eletrônica do que só coisas elétricas, né? Mas, obviamente, a fronteira é muito mais tênue entre um e outro do que óbvio, né? Mas, enfim, não sei se alguém de vocês quer completar algo mais disso.
Não, eu acho que é isso mesmo. Assim, se a gente quiser dar uma definição bem geral, circuitos elétricos são máquinas que vão transformar energia que está armazenada de forma em um potencial eletrônico ali, em algum então a energia do movimento dos elétrons para alguma função, seja ela para gerar movimento, sei lá, por exemplo, você quer ativar um motor, seja para você gerar luz, ligar uma lâmpada, você vai transformar essa energia de alguma forma. Então, transformar a energia cinética dos elétrons, energia de movimento dos elétrons, em qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa, cara. A gente faz muita coisa com eletricidade, né? É o que move nossa sociedade, sim, atualmente.
E uma coisa legal é que para muito de circuitos, você não precisa saber o que é um elétron. Porque quando desenvolveram muito disso, não sabia o que era o elétron.
Verdade.
Ah, é, né? Totalmente. A eletricidade, né? Vem muito. A ideia de eletricidade vem muito antes da ideia do elétron, né?
As leis de Maxwell, acho que se não me engano, elas...
Muito mais antigo, né?
As leis de Maxwell já é um pouco mais extra além disso, né? Mas assim, só para dar um marco, as leis de Maxwell acho que foram definidas as quatro, assim... A conexão entre elas só é 1860, né?
É, acho
e o
por
elétron
aí, né?
Foi descoberto em 1896.
Eu acho que uma coisa que guia um pouco esses modelos é que é o contexto do desenvolvimento matemático da época, né? A gente sabia, a física, né? A gente, físicos, nessa época sabia trabalhar muito bem com uma coisa, que era fluidos. Nossa, a gente sabia descrever qualquer tipo de fluido, assim. Porque a gente estudou muito para falar de pressão, de máquinas a vapor, de, sei lá, colunas d'água. Então a gente sabia muito trabalhar com matemática que descreve fluidos. E a gente começou... O físico gosta de fazer a vaca esférica no vácuo, né? Que é aquela coisa de, olha, eu sei o que é um oscilador harmônico, tudo agora é um oscilador harmônico. O oscilador harmônico na época deles não era oscilador harmônico, era mecânica de fluidos. Então, eletricidade era um fluido, calor era um fluido. O que você quisesse, o primeiro chute deles é, isso é um fluido e eu vou trabalhar como se fosse. E eletricidade pra eles era isso, um fluido.
E funciona muito bem, na verdade, né? A verdade é que, cara, assim, acho que chutando, assim, aproximadamente, assim, sei lá, vou dizer que mais de 90% do que a gente tem hoje para descrever circuitos elétricos funciona muito bem com essas ideias, né? Você só precisa saber que algo tá indo de uma direção a outra, né? Tudo bem que hoje a gente entende muito mais o micro da coisa, né? Como microscopicamente acontece.
E até eu quero chamar a atenção, ó, perceba que a gente fala de corrente elétrica. Vê se esse conceito não veio de fluidos, né? Tipo...
Eu ia comentar assim que o Rodrigo já falou que a gente começa a ver uma diferença quando você vai começar a tratar de circuitos e de eletrônica num sentido mais micro mesmo. Mas se você está no macro, não importa muito.
Exatamente, né? Como é o mundo clássico, né? É meio isso, assim, né? São as coisas que o mundo clássico descreve, né? Você não precisa entrar em mecânica quântica, não precisa pensar muito em átomo, basicamente. Mas ainda assim, né, se a gente quer entender o micro das coisas, né, ou um pouco mais a física por trás, né, acho que vale a gente falar dos dois principais conceitos que envolvem circuito elétrico, né, mais amplos assim. O primeiro que é tensão ou voltagem, né, e o segundo que é a própria corrente, que a gente já falou um pouco, né. Então, a tensão, ela tem a ver, acho que usando ainda essa descrição de fluido, né? Ela tem a ver com uma certa pressão ao longo do circuito para empurrar, vamos dizer assim, o elétron de uma direção a outra, né? Então, se você tem um dado circuito elétrico fechado de algum jeito, né? De alguma forma, os lugares com voltagem, com tensão mais alta, e aqui eu vou trocar um nome pelo outro porque é a mesma coisa, basicamente, né? Um lugar que tem a tensão mais alta, ele vai basicamente forçar a sua corrente a ir para as direções de tensão mais baixa, né?
Sim.
Funcionando mesmo como se fosse uma pressão,
isso,
né?
Essa pressão, entre aspas, né, que é a tensão, ela vai aumentar o fluxo de corrente que está passando, a intensidade da corrente. Então, a gente pode muito pensar mesmo como um fluido, né? Um circuito fechado ali. Imagina uma tubulação de cano ali, e você está aumentando a pressão. Então, você aumenta a quantidade de fluido que está passando por unidade de tempo, né? Ou seja, corrente.
Exatamente. Aí você introduziu o segundo, né? Que a corrente é justamente isso, né? O quanto da carga passando num certo espaço, num certo tempo, né? É o quanto que a gente tá transportando de um lado pro outro, né?
Sim. Aliás, fazer o... Pode falar.
Eu ia falar que só tem uma convenção que corrente elétrica foi definida antes de saber o que é um elétron. E antes de saber também que é um elétron, é negativo a carga. Então, quando isso daí foi descoberto, você voltando, então a corrente elétrica teria que mudar a direção, ou você só muda, mantém a mesma convenção sabendo que a carga, o elétron está indo para a direção oposta. E é isso que é feito, que existe uma convenção que a corrente elétrica, a gente sabe que a corrente elétrica é causada pela mutação dos elétrons, mas a gente faz ela na direção oposta.
Sim, nossa, eu nem lembrava disso, mas verdade, verdade. Se eu pensar no desenho de circuitos, né? Não, o comentário que eu ia fazer é menos importante. É que, assim, eu fiz técnico em mecatrônica, né, antes de ir pra faculdade. E o meu professor de circuitos falava que a gente não devia falar voltagem, porque voltagem é termo de pedreiro e nós somos técnicos.
Ai, que horror.
Lembrei dessa história.
Ai, que preguiça.
Pior que isso entrou na minha cabeça que eu só falo tensão, assim, mas... Assim, eu sei que é bobeira, mas meio que eu absorvi isso.
Espero que só o motivo que você não tenha absorvido, só.
Mas na verdade, acho que acaba sendo um pouco mais formal, né? Não sei, assim, eu tenho a impressão de realmente falar tensão é um pouco mais formal, né? Mas, por exemplo, no inglês, eu já acho que no inglês meio que tanto faz, assim, eu não sinto muito.
Se você quiser ser muito, muito chato, você também pode falar diferença de potencial, famoso DDP, né?
É que eu tô pensando aqui, voltagem parece muito uma aportuguesada de volt.
Porque volt é unidade, né?
É, unidade.
Aliás, é outra coisa que a gente tem que falar, né? A gente tá fazendo essas analogias, mas essas grandezas, né, que são tensão e corrente, têm unidades próprias, né? Então a gente vai medir tensão em volts, que é a unidade no Sistema Internacional de Unidades, e corrente a gente vai medir em ampere. Só que ampere, se você pegar o que é um ampere, né, é uma corrente muito alta, assim, e para circuitos do dia a dia a gente não tem ampere. Então, costuma-se usar aquelas divisões de unidades, né, e o mais comum é falar de miliampere, por exemplo, né, que seria um milésimo de ampere.
Exatamente. Várias dessas unidades do eletromagnetismo como um todo, elas são... A unidade principal mesmo é sempre muito grande, né? Tipo, o ampere é muito grande, porque o elétron é muito pouquinho, né? Então, o ampere é grande, aí os outros que a gente vai falar também, Faraday e o Henry, também são muito grandes, né? Normalmente, quando você lida com as coisas no dia a dia, são sempre mili, micro, né?
Ah, e só também, o ampere pode ser também escrito como coulombs por segundo, ou que é o coulomb de cargas segundo tempo. Então, é quase como a velocidade das cargas. Com umas aspas aí.
Sim, é a velocidade de movimento da carga elétrica, né? Não da... A única diferenciação é que, assim, você tá pensando não no movimento das massas, mas no movimento das cargas, né? Mas sim, é um tipo de velocidade.
Tanto que, né, assim, quando a gente fala carga, parece que a gente tá sempre falando de elétron, porque 90% das vezes é, né? Mas tem outros lugares, por exemplo, você consegue definir corrente, sei lá, num semicondutor, como a gente falou um pouquinho, assim, a gente consegue definir... a gente tem corrente positiva, por exemplo, com carga positiva, que são corrente dos buracos, na verdade, né? Que são as ausências de elétron. Ou você pode ter corrente de íons, né? Se é uma substância, tipo um eletrólito, por exemplo, uma substância com muitos íons, você pode ter a corrente dos íons passando, na verdade. Aí cada um tem uma carga elétrica, mas é um íon, não é um elétron, né? Enfim, só pra dizer que é mais geral essa ideia, né?
Eu acho que a definição mais geral seria você falar que corrente tá muito relacionada com a velocidade dos transportadores de carga.
Sim, exatamente. Essa é a definição completamente formal, né?
Ou charge carrier, se você quiser usar em inglês.
Desculpa. Uhum. Nossa, hoje eu tô internacional.
É que é muito estranho.
Nossa, vou até postar no Twitter.
Do Twitter.
É muito estranho. É que é muito estranho falar transportador de carga, porque eu traduzi isso daí literalmente, porque eu não sei qual se essa versão em português é exatamente o mesmo.
Eu acho que eu já ouvi esse termo assim. Portador de carga, talvez.
É porque eu penso. É que a gente só lê isso daí em artigo, essas coisas, eu não sei mais.
Ai, e é muito isso, né? Tinha um professor que ia ser meu orientador, por alguns motivos acabou não sendo, mas assim, eu tava conversando com ele, assim, em português. A gente começava a falar de ciência, virava a chavinha nele, ele começava a falar inglês. Eu acho que ele nem percebia. Era muito estranho, assim, eu tive que me adaptar a isso.
Não, mas o que mais acontece é que muitas expressões são em inglês, porque a gente escreve muito em inglês, a gente faz muita coisa em inglês, então acaba... escrever em português, você tem que pensar que tem um passo extra, porque algumas coisas você já lê em inglês e meio que não traduz.
Sim, a gente não tem muito costume de traduzir, né? Por exemplo, você pega material em português de Portugal, eles costumam traduzir mais, né, os termos. E aí você até vê, assim, que é diferente, né? Se você tenta ler um texto em técnico de português de Portugal, você não consegue, né? Porque você não sabe a qual termo a tradução está se referindo, né? Mas circuitos.
Ou de tensão, talvez. E aí, podia falar talvez da conexão que a gente, como a gente falou, né? Isso é são umas unidades mais práticas, assim, né? Mais do dia a dia, mas tem uma conexão física, né? Então a voltagem, ela tá diretamente relacionada com o campo elétrico, né? Então, especificamente, ela tem a ver com... O campo elétrico é a variação da voltagem numa certa distância, né? Então, que tem a ver com isso, assim. Se você considerar uma carguinha lá, essa voltagem é essa força que vai estar associada ao campo elétrico que foi gerado nesse espaço, né? Numa carga prova, vamos dizer assim. Uma carga que não tá alterando o ambiente ali, né? Então, a sua diferença de potencial, né, a sua tensão, tem a ver com essa conexão com o campo elétrico, né? Com quanto vai estar variando o campo elétrico numa dada direção. Então, é assim mais ou menos que a coisa formal, assim, que a gente entende da voltagem, né?
Eu acho que outro conceito importante de a gente definir aqui é que todos os materiais não vão conduzir eletricidade do mesmo jeito. Tem materiais que é muito mais fácil colocar uma corrente elétrica ali, que vão se chamar de condutores, né, por bom, razões óbvias aqui, é exatamente o que ele está dizendo, né, e você vai ter o contrário, né, os isolantes, as... materiais que mesmo que você coloque muita tensão elétrica sobre esse material, ou não vai aparecer corrente, ou vai aparecer uma corrente muito baixa, então é muito difícil criar uma corrente desses materiais, né. E como a gente percebeu isso, né, a gente percebeu isso de experimento mesmo e da experiência, né, a gente definiu uma grandeza que chama resistência elétrica. Resistência elétrica é uma propriedade de um objeto, não é uma propriedade de um material. Mas a gente pode também falar da propriedade do material, por exemplo, se tem um material de, sei lá, uma resistência de cerâmica, a gente pode falar da resistividade da cerâmica. Essa resistividade agora é uma propriedade do material. E aí, se a gente sabe as dimensões desse objeto, a gente consegue definir a resistência. Então, perceba que são conceitos diferentes. Resistividade é para um material. Resistência é para um corpo. E os dois estão ligados a como esse objeto vai conduzir eletricidade, né?
Ou, em outras palavras, também como, dado um campo elétrico aplicado nesse material, qual vai ser a resposta de uma carga passando por ele, né? Então, se é um material que tem uma resistividade muito alta, você pode aplicar um campo elétrico muito alto que mesmo assim o elétron vai ter muita dificuldade de passar de um lado para o outro, né? E aí, ao contrário, se tem resistividade baixa, né? Por exemplo, metais, né? Metais têm resistividade baixa por quê? Porque o próprio metal, ele tem muitos elétrons praticamente soltos, né? As ligações metálicas entre os átomos do, sei lá, do alumínio, por exemplo, ou do ouro, não sei. Eles são muito... têm elétrons muito pouco presos nos próprios átomos, né? Então, eles ficam naturalmente andando de um lado para o outro, assim, né? Então, se você coloca um elétron nesse mar de elétrons, ele tem muita tranquilidade de passar de um lado para o outro, né? Justamente porque as conexões são muito, muito soltas, né? Então, se aplicando um campo elétrico baixo ali, você consegue passar com razoável facilidade. É o contrário de algo muito com uma resistividade alta, né? Se você tem um bloco de plástico, por exemplo, que tem as ligações covalentes, se eu não me engano, posso estar falando... Não, acho que são covalentes, né? Enfim, as ligações dos próprios polímeros, elas são muito bem... Os elétrons estão todos muito bem concatenados ali, né? Muito bem ligados. Então, um elétron que entra lá tem muita dificuldade de atravessar toda essa rede tão bem compactada, né? Por isso que é tão difícil de conseguir conduzir eletricidade no plástico, por exemplo, né? Então tem sempre a ver com isso, essas propriedades intrínsecas do material, né?
É só um detalhe, se alguém já estudou circuitos elétricos, seja na escola, seja porque trabalha com eletricidade de alguma forma, vocês já perceberam que a gente falou aqui, sem dar nome aos bois, das duas leis de Ohm, né? A primeira lei de Ohm, que é a lei que vai falar que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, que basicamente está falando que para eu conseguir a mesma corrente para materiais de diferentes resistividades, quanto maior a resistividade, maior vai ter que ser a tensão para conseguir a mesma corrente. Ou seja, resistividade é, de fato, resistência a criar corrente. E a segunda lei é o famoso R igual a rho L sobre A, né? Ou seja, a resistência... Tá. Risadinhas,
gostei,
né?
Da pausa da rola.
Censurado essa palavra.
Ah, é a quinta série. Ah, eu
quem não gosta, não é mesmo?
Quando o professor tinha que explicar essa fórmula. Mas basicamente ele está falando que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento do seu condutor dividido pela área de seção transversal, né? No caso de um fio, vai ser a área do círculo, né? Se você cortar ele e pegar a área desse círculo, né? E faz todo sentido, né? Se você... Vamos voltar aqui para a analogia lá de circuitos, né? Se você aumentar a grossura do cano, né? O tamanho do cano, mais água pode passar sobre ele, né? Então diminui a resistência. Mas se você deixar o cano mais comprido, você precisa de mais pressão, né? Ou seja, mais tensão para gerar a mesma corrente.
Eu ia falar também que um exemplo muito clássico da lei, segunda lei de Ohm, você pensar em resistência de chuveiro, que um jeito você... o chuveiro, bom, o brasileiro que a gente gosta de brincar com o perigo, que é elétrico, a ideia é que você muda a resistência. Se a resistência é mais alta, você aquece mais a água. Se a resistência é mais baixa, você aquece menos a água. E o que você normalmente muda é a largura mesmo da sua resistência, pra você deixar ou mais quente ou mais frio.
Uhum. Ou o comprimento dela, né? Depende do chuveiro,
o comprimento,
né?
Mas... Ou um dos dois, mas a ideia é brincar com essa equação.
Mas aí o Ítalo trouxe um conceito que é bem legal, né? Que é o... esqueci o nome agora. O efeito Joule, né? Que ele trouxe um conceito bem legal pra gente, que é o efeito Joule. Justamente, né? Porque só continuando nosso pensamento, né? Quando o elétron entra no material e tenta passar por ele, se ele começa a bater muito, né? Dentro do seu sistema ali, ele começa a transferir energia para o sistema, né? E o que vira isso, né? Essa transferência, ele vem com uma velocidade, né? Com uma energia cinética, bate ali e, de alguma forma, isso é transferido para a rede. Gera o quê? Temperatura. Você vai com os elétrons... Pá, bate lá, né? Vai batendo de um lado pro outro e você vai perdendo. Vamos pensar de um jeito mais simplista, assim, né? Você vai perdendo velocidade do seu próprio elétron, né? E essa energia cinética dos seus elétrons vai para a rede e então vira movimento nessa rede. O que é movimento de uma rede de um sólido? Temperatura. Então, justamente assim que a gente faz para no chuveiro, por exemplo, ou em outros vários casos, né? Quando a gente passa corrente elétrica, a gente esquenta as coisas, né? Porque justamente a gente esse choque contínuo dos elétrons dentro do material, né? E, enfim, é assim que você consegue tomar um banho quentinho todo dia à noite, gente.
E essa é uma das primeiras aplicações, assim, diretas que a gente tem de circuitos elétricos, né? Gerar calor, assim, não importa pra quê. Seja pra aquecer água numa torneira elétrica, numa chaleira, sei lá, no chuveiro mesmo que você falou, né?
E às vezes esse aquecer não é uma coisa boa. Por exemplo, uma lâmpada incandescente tem o mesmo efeito. De que aí, nesse caso, é ruim, que você gasta muito mais energia aquecendo a lâmpada do que, de fato, gerando luz.
É, isso é verdade. Isso pode ser um problema para vários circuitos, né? É um efeito que a gente não controla, né? Passa corrente ali, corrente vai gerar efeito Joule, então vai ter dissipação de calor, né? Isso é muito ruim, por exemplo, no seu computador, né? O seu computador pode superaquecer aí e danificar as próprias peças dele, né? Por exemplo, uma parte grande de arquitetura de computadores, lá, o pessoal que estuda computação, é projetar dissipadores de calor, né? Que é você guiar esse calor que é gerado pelo circuito de forma que ele não danifique as peças do circuito.
Uhum. E gera tanto calor, né, circuitos de computador, que boa parte desses grandes data centers, né, do, sei lá, do Facebook, do Google, da Amazon, né, como eles são muito computador, com muitos computadores muito juntos, eles esquentam muito, né, então vários deles são em países muito frios, né, tipo, tem vários na Islândia, na Noruega, na Suécia, porque a maior parte do ano é frio, né. Então, você precisa gastar menos esfriando as suas máquinas. Você, tipo, abre uma janela, tá ligado?
A conta do ar-condicionado já tá muito alta.
Sim.
É, então, né?
É, inclusive, essa geração tá muito relacionada a outro conceito que a gente ainda não falou aqui, que é... Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é potência do circuito, né? Potência vai ser em um componente do circuito, vai ser definida como o produto da tensão pela corrente. Então, quanto mais tensão e quanto mais corrente, mais potência você vai ter sobre esse componente. E, em geral, um dos componentes principais são esses que a gente está falando, né? Que são os resistores, as resistências elétricas. A maioria da potência em um componente elétrico do tipo resistor vai ser transformada em calor, né? E, nossa, trabalheira lidar com os problemas disso, né? Dessa dissipação de potência para calor.
Uhum. É, mas ela também é a utilidade, muitas vezes, né? Porque é justamente o que a gente, em geral, busca, né? Porque a potência, o que que é? Né? Vai ser a capacidade de um dado material de produzir trabalho, né? Então, é justamente o que se quer, no fim das contas, né? Tanto que quando a gente olha os nossos equipamentos, né? Eles sempre têm, são 100 watts, são 200 watts, né? Essa é a potência típica de funcionamento, né? Que é basicamente quanto de energia por tempo que está se transformando em algum outro trabalho, né? Seja algo acústico, seja algo também elétrico às vezes, né? Ou seja, uma tela, né? Então, justamente, né? Então, a potência nos dá essa noção... E na verdade, potência é geral, né? Não precisa ser só elétrica, mas nos dá essa noção de quanto trabalho pode ser feito, né? Quanto movimento, quanto algum tipo de trabalho pode ser feito por tempo com um certo material, né? Com um certo dispositivo aí.
Sim, e é importante, acho que, frisar aqui que potência é essa possibilidade, né, de transformar energia em trabalho, né? Mas nem sempre toda essa potência é potência útil. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o equipamento com maior potência vai ser o mais eficiente. Um exemplo claro disso são lâmpadas, né? Se você pega as lâmpadas incandescentes, a potência delas era da ordem de 100 watts, né? E às vezes você pega uma lâmpada LED ou fluorescente, é 10 watts, 20 watts e ilumina muito mais, né?
É por isso que elas também são mais econômicas.
É, porque é isso, né? Porque é a capacidade de produzir qualquer trabalho, né? Só que aí se você tem uma lâmpada incandescente, você tá transformando em vários... no caso já não é nem... Não sei nem se é mais trabalho, né? Mas você tá jogando calor, né? Também... Mas no caso da LED é muito eficiente no trabalho que te convém ali, né? Que é transformar em luz, né? Então...
E outro ponto é que eles liberam muito fora do visível, né? Que é também iluminação inútil pra gente.
É, uma coisa que é importante, a unidade de potência é o watt, que é joule por segundo, e joule, unidade de energia. E, sei lá, acho que é só isso que eu ia falar. Acho que não...
Você construiu de um jeito que você ia falar alguma coisa a mais e não é só isso.
Não, é que eu tava pensando em alguma coisa a isso, mas depois eu fiquei pensando... Não era isso, eu tava confundindo.
Então, isso normalmente é o que a gente aprende na escola, né? As duas leis de Ohm, assim, a parte mais básica, né? As duas leis de Ohm e um conceito de potência e resistência para circuitos que a gente vai chamar de corrente contínua. Depois eu explico por que eu tô especificando isso, mas a gente precisa definir outras coisas, né? Agora, tem explicações desses fenômenos que são mais elementares, né? Vêm mais de física básica e, bom, físico de partículas aqui não consegue ficar só nessas leis empíricas, né? Porque o que acontece?
Só uma coisa rapidinho.
Oi?
Quando o Sato fala de física básica, não é necessariamente fácil, é física de base, física
não,
de partículas,
isso.
Como ele falou, só pra...
Quando eu falo conceitos, não são mais básicos no sentido de muito fácil, mas de leis mais gerais, que explicam mais coisas, né?
Ou, no caso, o conceito de base, que é...
E assim, porque, por exemplo, a gente tem essas leis, mas se eu quero saber a resistividade de um material, eu vou ter que pegar um livro gigantesco e procurar o material que eu tenho, assim. Porque é tudo empírico, é tudo que a gente chama de uma teoria fenomenológica, né? A gente fez o experimento, viu que deu certo muitas vezes e desenvolveu uma lei a partir disso, né? Mas talvez a gente consiga mostrar que essa lei... vem de conceitos mais básicos que a gente aprendeu depois, né? E básico eu tô falando de novo dessa parte de formar uma base, né? Deixar ele mais O conceito mais sólido do ponto de vista da física, né? E a gente pode pensar, agora que a gente sabe, assim, agora, eu falo agora, né? Tempos atuais, a gente sabe que eletricidade é formada por elétrons e elétrons são uma são partículas. A gente pode pensar para esse lado, né? E tem uma maneira muito legal de estudar populações de partículas, que eu até acho um pouco triste que a gente, a maioria das graduações não vem isso, né? A chamada equação de Boltzmann, que é muito bacana, assim, é um jeito de você estudar o que está acontecendo com um elemento ali do seu conjunto de partículas, da sua população, né? Aí você faz algumas médias e extrai o comportamento geral da população, né? Isso é muito bacana para a física, porque o que a gente sabe é isso, né? A gente sabe estudar força numa bolinha, né? Agora, força em 1 milhão de bolinhas é um trabalho do caramba, né? Assim, tipo, estudar o comportamento coletivo às vezes é difícil. Então, a gente tem essa forma de pensar, né? Isso vem muito da física estatística. E tem um modelo muito legal para condutores, né? Esse, um modelo mais clássico, né? Sem entrar em fenômenos quânticos que depois vão ser necessários para explicar outras coisas, mas aqui é suficiente, chama modelo de Drude. O modelo de Drude é muito bacana, ele usa esse conceito da equação de Boltzmann e basicamente ele vai falar assim: existem elétrons dentro dos materiais que vão estar livres. Livres no sentido de eles não estão presos num átomo ali, eles conseguem se mover dentro desse material, né? Isso é comum em condutores, em metais, né? E o que o modelo de Drude vai falar é que esses elétrons se comportam como um gás. O que eu quero dizer com isso? Como que um gás se movimenta de forma muito rápida, assim, em alguns segundos? As partículas se movem livremente, assim, então elas, se você não tiver nenhuma força externa, ela vai fazer um caminho que é uma reta, aí ela vai bater em alguma coisa, e aí ela vai ser desviada, e depois ela vai continuar numa reta, e depois ela vai continuar o caminho dela, e ela vai fazer esse movimento, né, um movimento que a gente pode chamar de browniano, né, que é mais ou menos aleatório. Mas ela tem um livre caminho médio, que o que significa isso? Durante um certo período de tempo, a trajetória dela não vai ser desviada, então ela vai andar numa reta. E isso é o livre caminho médio, né? E também tem um tempo relacionado a isso, e depois ela vai bater. Então é isso. Os elétrons são isso. Os elétrons são um monte de partículas que andam em linhas retas, que de vez em quando batem, e aí bater, eles podem bater no material que forma, nos átomos que formam esse material, né? Por exemplo, nos núcleos atômicos ali de, sei lá, ferro, do metal que você tá trabalhando. E eles podem bater em outros elétrons. Mas pro modelo não importa. Ele vai sofrer uma colisão assim de tempos em tempos. E o que acontece? Como eu tô falando que esse movimento é aleatório, o que eu quero dizer com isso? Quando o elétron bate em alguma coisa, ele pode desviar para qualquer direção. O que isso significa? Que, na média, ele tá parado. Porque de vez em quando ele vai bater e ir para trás, de vez em quando ele vai bater e ir para frente, vai para direita, para esquerda, os movimentos meio que se cancelam. Na média, ele fica parado. Então, na ausência de um elemento externo, não tem corrente, porque os elétrons vão estar parados dentro desse material, parados na média, né? Se você coloca uma coisa externa, no caso aqui vai ser o campo elétrico que é gerado pela tensão, né, pela diferença de potencial, agora você está colocando uma influência externa, uma força sobre esses elétrons. Então o que vai acontecer agora? Os elétrons vão caminhar na direção do campo elétrico, eles ainda vão sofrer esses desvios, né, essas colisões, mas agora eles têm um sentido, né, para criar esse fluxo. E aí a gente consegue tirar algumas coisas, né? Por exemplo, você faz algumas contas e consegue descobrir quais são as coisas que influenciam na resistividade de um material. Do que isso vai depender? Da quantidade de elétrons livres, da massa do objeto, né? Então, você consegue extrair o macro do micro, né? Isso é muito bacana. E outra coisa é que você consegue entender o efeito Joule, né? O que é o efeito Joule? É quando você tem um elétron batendo nos átomos desse material, e tá transferindo o momento pro átomo que tá naquela rede ali, daquele material. Como esse átomo tá preso, ele não vai ser arremessado. E também ele é muito mais pesado do que um elétron. O que ele vai fazer é começar a vibrar um pouco mais, que vai aumentar a temperatura do material. Então isso é uma visão bem bacana. Tem alguns materiais que não conseguem ser explicados por essa descrição, porque aí você tem que colocar efeitos quânticos, etc. Mas, assim, em geral, ele é muito bom, assim. E eu acho bacana, assim, pensar o que tá acontecendo de forma microscópica dentro daquele material, né? Não sei se ficou muito claro ou se viajei um pouco aqui.
Não, mas é bom viajar um pouco também, né? Bom, e sim, né, é isso, né, porque por mais que a gente começou dizendo que muitas dessas coisas são leis semi-empíricas às vezes, né, muitas de observação, mas a verdade é que, cara, acho que tudo, assim, tem demonstrações muito sólidas, né, entendimento muito sólido da física por trás, né, tem equação para todo gosto, entendeu? Se você quiser resolver o circuito elétrico só usando a equação de Maxwell, você vai chegar no mesmo resultado. A diferença é que você vai demorar 10 dias ao invés de um minuto, sei lá, né? Mas...
e depende de quantos experimentos você está disposto a fazer, né? Porque vai ter várias grandezas ali que você vai ter que medir, né? Você não sabe de onde elas vêm.
É verdade, né? Isso, é. Mas...
Ou consultar um databook se ele estiver disponível, né?
Mas de todo modo é isso, né? De que são leis... A gente usa as leis mais empíricas, mais gerais, mas é tudo fundamentadíssimo, né? Assim, tudo vem de modelos físicos muito bem estruturados hoje em dia, né? Não começou assim, eu acho, né? Acho que a maior parte dessas leis...
Não,
dessas...
com certeza não. Até porque a gente não sabia que existia elétron, né?
Pois é.
Aliás, uma coisa interessante... A velocidade de um elétron dentro do circuito é constante ou ela varia?
Eu acho que ela varia, né?
Ela varia, mas ela tende para uma constante muito rápido. E a gente consegue entender isso pensando do ponto de vista microscópico. Você tem basicamente duas forças competindo ali dentro de um circuito quando você liga uma tensão. Uma é a força coulombiana, né, que vem da interação do campo elétrico com a carga, né, isso é basicamente lei de Coulomb, e a outra é um efeito médio das partículas batendo no que existe ali, né, sofrendo espalhamentos, então com tanto com material quanto com outros elétrons. E essas duas forças competem, né? Elas estão em direção opostas, né? Essa força tenta frear os elétrons e a outra está acelerando. No modelo de Drude, você consegue mostrar que vai ter um ponto que essas forças se equilibram. E aí, se essas forças se equilibram, a resultante no elétron é zero. Então ele atinge o que a gente chama de velocidade de deriva, esse elétron. E para a maior parte do tempo que o circuito está ligado, essa velocidade é razoavelmente constante. Ou melhor, assim, a média é constante, né? Ela é próximo de uma média e tem pequenas flutuações. Porque se você não tivesse essas colisões, né? Você esperaria que o elétron sempre continuasse acelerando, né? E não faz muito sentido, né? Se você pensar assim, um elétron que está indo para a velocidade da luz, assim, quanto mais tempo... Porque o que aconteceria nesse caso? Quanto mais tempo você deixar esse circuito ligado, mais vai ficar aumentando a corrente. Não ia ter uma corrente constante.
Isso é bizarro, faz sentido, né? É verdade, faz sentido, né?
Porque é uma força, né? Se você tem só força para um lado, a aceleração continua. E, bom, isso daí seria ir mais para um lado de um supercondutor, né? Aí, no caso do supercondutor ali, os elétrons vão estar sempre na velocidade máxima.
Mas você sabe que eu não sei, não que eu seja um mega especialista em supercondutores, e nem é o tema daqui, mas eu não sei o que acontece, onde termina a velocidade dos elétrons lá também. Uma pergunta, enfim, só pergunta, na verdade, não sei se vocês sabem.
É que tem mais de um tipo de supercondutor, né? Mas se eu for pensar naqueles que tem pares de Cooper... Ele atinge também uma velocidade de deriva, assim, mas ela é bem mais alta, né?
Por isso que a gente é maior. A gente podia falar uma propriedade de resistividade, que é o motivo do que muitos supercondutores acontecem só são possíveis em temperaturas muito baixas. Que a resistividade, normalmente, ela diminui com a temperatura do material.
Sim! E no modelo de Drude dá pra entender isso também, né? Porque se você tem ali átomos que estão mais ou menos parados, né? Na estrutura do material. Quanto mais temperatura, eles começam a vibrar. Então eles meio que vão ficar se deslocando em torno do ponto médio. Então é mais fácil acertar eles. Mais fácil acertar eles significa que tem mais coisas pro elétron acertar, mais coisas pra roubar a energia desse elétron, né? E é bem isso, né? Você vai aumentando a temperatura, o condutor é cada vez pior, né?
É, acho que uma boa analogia que dá pra entender é que o que é mais fácil, né? Você atravessar uma sala onde tá, sei lá, todo mundo sentado, uma sala de aula, por exemplo, com todo mundo sentado, ou atravessar uma pista de dança, né? Com todo mundo dançando.
Isso.
Pode ser o mesmo número de pessoas, né? Mas o fato de estar ordenadinho, rápido ali, você acha um caminho fácil para passar, né? Agora, se tá todo mundo se movimentando loucamente, né? A coisa fica muito mais custosa, né? Mas aí a gente... até agora, acho que a gente tá falando tudo basicamente no que seria os circuitos de corrente contínua, né? Que a gente... Que é o mais fácil de acompanhar, o mais fácil de entender os conceitos. Mas, na verdade, não é o mais utilizado, né? Se você liga algum... Se você testa a sua tomada, você não tem corrente contínua saindo de lá, né? Você tem um outro tipo de corrente, né? Que é a corrente alternada. E qual que é a diferença? Bom, a diferença óbvia, né? Primeiro é de que uma você está gerando, né, algo que é contínuo. E essa noção de alternada é porque, assim, ela está indo desde um máximo positivo numa direção até um mínimo com o mesmo valor, mas na outra direção, né? Então, nesse caso de corrente alternada, os seus elétrons, na verdade, eles não estão indo embora no seu fio de um lado para o outro, né? Eles estão deslocando para frente e para trás continuamente, né? Então, é esse movimento ondulatório, né? Então, alternada nesse sentido, né? Então, tá hora para uma direção, hora para outra, na verdade, né? Mas mesmo assim, você consegue transmitir eletricidade, né? A informação, né, do campo elétrico está sendo transmitida por ali, mas não necessariamente as unidades físicas ali, né? Não necessariamente os elétrons, né?
É, e assim, o começo, né, é que isso é muito uma consequência do jeito que a gente gera energia, né? Principalmente quando a gente usa aquelas turbinas, né? Acho que a gente pode fazer um episódio só sobre isso, né? Sobre geração de eletricidade e tal. Mas basicamente o que você está fazendo é movimentar um condutor dentro de um campo elétrico, dentro de um ímã. E do jeito que a gente faz, é um movimento circular ali, né? Então você gera essa corrente no formato que... Justamente o que o Rodrigo falou, né? Que é essa geração de máximos e mínimos e que inclusive muda de direção, né? Então a corrente não tá... Na verdade, a tensão, mas consequentemente a corrente dentro do circuito, né? Cada hora tá por uma direção e cada hora tem um valor, né? Mas depois, assim, com o desenvolvimento da eletrônica, a gente aprendeu a gerar sinais de onda. A gente consegue gerar ondas não só desse formato que a gente chama de senoidal, né? Mas tensão agora é o que você quiser, basicamente, né?
Isso. Até só pra... Porque, só detalhando uma coisa, que esses geradores, né? Usina de Taipu, por exemplo, né? Que são essas coisas que o Sato tava falando, né? Eles só funcionam se a gente estiver continuamente alterando o campo, né? Porque a gente... É assim que se faz, né? Você consegue gerar eletricidade quando você altera o campo magnético no meio. Por isso que elas estão sempre girando, que é para justamente estar mudando continuamente o estado do campo magnético determinada estrutura, determinado material, né? Assim que você consegue ficar continuamente gerando corrente num fio elétrico, né?
Lei de Faraday, né?
Exatamente, lei de Faraday, né? Então, tem que ser alternado para você conseguir gerar, né? Nesses casos, né? Nesse caso de motores, de turbinas e tal, né?
É, no caso, a gente está falando de usina hidrelétrica, que é um exemplo mais, que tem mais no Brasil, mas usina nuclear é muito parecido o processo. É a única diferença do que faz girar a reação nuclear, aquece a água e isso faz ela girar, mas do ponto de vista do que está gerando energia elétrica, ainda assim é uma variação de campo magnético.
É, todos os geradores mecânicos, né, que vão usar algum tipo de turbina, são do mesmo princípio, então eles vão gerar corrente alternada, né? Você pode pensar em termoelétrica, em energia de maremotriz, energia eólica, todos estão girando alguma coisa no final, né?
Porque energia solar é como se fosse o inverso de uma... Não o inverso de uma lâmpada, o inverso de um LED, né? Mas é basicamente seu fóton que continuamente, se estiver chegando continuamente luz, fótons, né? Está continuamente gerando elétrons e gerando tensão, corrente e tudo mais, né? Então, a energia fotoelétrica, em particular, é diferente, né? Mas, ainda assim, mesmo só se a gente desconsiderar... Tem a geração por si só é mais fácil fazer quando é alternada, Mas a transmissão também é melhor de fazer a longa distância, né? Quando é alternada. Porque aí como você não está deslocando tanto os elétrons de um lado para o outro, você tem muito menos o tal do efeito Joule, né? Você gera muito menos calor por causa dessa alteração contínua de corrente, né? Então, se você fosse transmitir o tanto de energia que a gente precisa transmitir para uma cidade, por exemplo, usando só corrente contínua, você ia gastar muito mais, você ia desperdiçar muito mais esquentando os fios, esquentando tudo, enfim, todo o caminho, né? Então, é muito mais eficiente energeticamente usar corrente alternada, né? Para transmissão.
Uhum. Em geral, a gente sempre transmite, né? E se você precisar depois, existem circuitos que são chamados retificadores que vão transformar isso numa tensão contínua, né? Se você precisar. E outro exemplo de geradores de tensão contínua são as pilhas, né? Que, como você gera por um processo químico, essas cargas aí, essa tensão, né? Então, ela também é gerada de maneira contínua, né?
Uhum, exatamente. Aí é parecidíssimo com o que é a energia solar, né? Só que a diferença é que a fonte, no caso, é química, ao invés de ser um fóton, né? É algo químico que te gera os seus elétrons, né? Por isso que no caso da pilha você gasta, né? Se não é uma recarregável, por exemplo, né? Você gasta ela, né? Porque a reação está acontecendo, enquanto está acontecendo a reação, você tem elétrons sendo gerado, né? Quando acabou a mistura, né? Acabou a pilha, né? Não tem mais o que fazer, né?
A menos que você consiga reverter o processo, né? E aí é caso das pilhas recarregáveis e baterias, né? Mas, assim, é uma regra de mão, assim. Se você pensar que, de alguma forma, tem um gerador envolvido, corrente contínua. Desculpa, corrente alternada. Ela errando, ela ensinando errado. Agora, se for um processo químico, ou no caso de energia solar, que no final meio que também é um processo químico ali, também vai ser um caso mais para corrente contínua.
E aí tem uma outra vantagem também legal para transmissão de longa distância tal das correntes alternadas, que são os transformadores. Esses que a gente está acostumado a ver nos postes, nas ruas, sabe? O que eles são? Eles são basicamente um diminuidor de tensão, porque os fios que chegam, a tensão elétrica que chega nos fios na rua é muito mais alta do que você tem na sua tomada, né? Do que os 120 ou 127 ou 220 volts da sua tomada, né? É uma tensão de 10 mil volts, né? Então, para diminuir essa tensão e conseguir entrar na sua casa, existem algumas formas de você diminuir tensão, né? Mas acho que a mais fácil e, com certeza, a mais utilizada é justamente usando esses transformadores, que eles conseguem coletar somente uma pequena parte dessa tensão e passar para o seu poste. E a forma de fazer isso se utiliza o que são os transformadores mesmo, que são basicamente dois. Uma região magnética, você tem que ter tipo algo como um ímã conectando dois fios enrolados, um do lado do outro. É basicamente essa a estrutura de um transformador, né? É um centro magnético, como se fosse um aro, né? Pensa assim, um aro magnético. Num dos lados você tem muitas voltas no fio, que é o lado de alta tensão, e no outro você tem algumas voltas, que é o lado que você vai coletar uma pequena parte desse campo magnético e vai coletar uma pequena parte da sua tensão elétrica. E isso só funciona sendo alternado, porque, novamente, é a lógica parecida com a geração lá nas turbinas, né? Que você só consegue ter essa transformação do campo elétrico em magnético e vice-versa quando eles estão alternando no tempo. São as leis de Maxwell. Se você quiser ter uma explicação um pouco mais profunda, vai no nosso episódio de eletromagnetismo que a gente deve explicar. Mas tem a ver justamente com isso. A gente só consegue transformar de um para o outro tão fácil quando a variação está acontecendo, né? Por isso que é bom ter corrente alternada também, entendeu? Você consegue diminuir muito rápido essa tensão, muito fácil.
Inclusive, é uma coisa interessante da gente pensar, não é tão fácil manter sempre a corrente contínua dentro de um circuito. Mesmo um circuito que você coloca uma pilha ali ou um gerador de tensão contínua, tem elementos que você consegue colocar nesse circuito, por exemplo, um capacitor. Um capacitor é um componente eletrônico que ele vai armazenar cargas, e aí ele pode soltar essa carga. Se ele soltar esse pulso dentro desse circuito, você não está mais com uma tensão contínua, né? Você vai ter um pulso que está entrando ali no meio. E tem vários outros componentes eletrônicos de interesse que são mais interessantes quando o circuito tem corrente alternada, né? Então, assim, corrente contínua é legal, mas assim, ele tem um número limitado de aplicações, né? Normalmente são motores e resistências elétricas, né? Então, basicamente aquelas duas máquinas que a gente comentou lá no princípio, né? Resistências elétricas são ótimas para gerar calor. E motores, tem motores de corrente contínua, né? Eles vão gerar movimento a partir da energia dos elétrons, né? Mas, além dessas duas coisas, assim, o que mais dá pra fazer com corrente contínua, né? Não. É meio boring.
Então, a gente falou um pouco até agora, assim, das correntes, das formas de corrente, falamos da resistividade, até falamos do próprio resistor, do capacitor, mas a gente ainda não explicou muito, assim, o que, que são os componentes principais, assim, de um circuito elétrico, né? Então, eu posso dizer, acho que com bastante tranquilidade, que são três os principais circuitos passivos num circuito elétrico, né? Que não, ou seja, que não estão gerando nada, né? E que são úteis para muitas coisas. O primeiro é o próprio resistor, né? Aí temos o capacitor e o indutor. Então, só falar um pouquinho de cada um deles, normalmente como eles se parecem, né? Assim, fisicamente. Esses resistores, eles, para começar, eles podem ter uma variedade muito grande, né? Como a gente falou, qualquer material que tem alguma certa resistência, você, em princípio, pode fazer um resistor, né? Mas, em geral, quando você abre, você... curioso ou curiosa, ou curiose, não sei, que já tem aberto algum circuito elétrico, alguma coisa, algum, sei lá, celular quebrado, qualquer coisa, você pegar ele, você vai ver vários pequenos cilindrozinhos com dois fios conectados um do lado do outro, e em geral eles têm umas listrazinhas coloridas, né? Esses são os resistores do seu circuito. E essas listrazinhas coloridas são justamente a resistência desse elemento, né? Tem um símbolo de cores, se você tiver curiosidade, joga no Google, vai estar lá fácil exatamente como ver qual é a resistência daquele componente, né? E aí vai desde alguns poucos ohms, que é a unidade aí de resistência, né? Até mega ohm, né? Você pode, e eu acho que em geral em circuito você para aí, né? Mas, e aí o que são? Os materiais dentro deles variam um pouco, né? Do valor da resistência, qual que é. Mas, em geral, é como se dentro dessa capinha de plástico, esses resistores são feitos de carbono. É muito comum ter resistores de carbono. E a forma como as pessoas fazem, as pessoas na indústria, para controlar a resistência desse cilindrinho de carbono, é basicamente eles escavam uma mini espiral nesse cilindro. Então, se essa espiral é mais grossa, mais fina, mais longa, você consegue ir controlando qual que é a resistência. Às vezes, no mesmo tamanho, então, né, assim, fisicamente é algo da ordem de 1 centímetro, mas dependendo de como você foi lá e escavou o material, você consegue ter uma resistência diferente, né? E aí, a maioria deles, eu acho que é disso, assim, ou são feitos desse carbono espiralado por dentro, né? E aí, o resistor é esse elemento que gasta, né? Que consome no seu sistema, né? Aí tem outros dois que a gente falou que são bastante utilizados, né? Que são os que armazenam energia
no seu... Eu só ia falar que você podia falar qual que é a função dele no sistema, sei lá, por que você colocaria uma resistência, você colocaria uma resistência no sistema para... O que é a função dele? Que a gente falou, tipo, alguns exemplos de chuveiro, que a função é esquentar, mas num circuito, ele esquentar é uma coisa ruim.
Exatamente, adorei a pergunta do Ítalo. Então, pra quê, né, que normalmente você põe? Se só tá gastando ali, né, pra quê? O que acontece é que se você tem uma tensão de um lado do resistor, você tem essa lei de Ohm que o Sato já falou, ele vai te dar a queda, o que a gente costuma falar de queda de tensão ao longo do resistor. Então, se você tem uma tensão A num lado, você vai ter uma tensão um pouquinho menor do outro. Então, esse é um jeito de você basicamente fazer uma escadinha, vamos dizer assim, da sua tensão. Então, se você tem algo com uma tensão muito alta, por exemplo, você quer diminuir um pouco essa tensão, puxar uma parte dessa tensão, em geral, você usa resistores, assim, ou conectados em série, ou às vezes você pode usar em paralelo, dependendo da sua... Mas é uma forma de você ir ponto a ponto no seu circuito, controlando a tensão, a voltagem, né, no seu circuito. Então, por isso que tem muito resistor, né? Então, se você abre um circuito mais complicado, vai estar lá a sua entrada da fonte elétrica, por exemplo, que chega, não sei, com 12 volts, por exemplo, num computador, normalmente, né? Mas aí cada parte do seu computador vai ter uma parte que vai precisar de 10 volts, vai ter uma outra parte que funciona melhor com 2 volts, vai ter uma parte que funciona com 0,5 volts. Então, você consegue, usando os resistores e controlando localmente qual que é a sua voltagem na região, né? Então, por isso que tem muito. Todo circuito elétrico sempre vai ter um resistor, né?
Sim. É muito relacionado a isso, né? Quando a gente tem uma fonte de tensão aí, seja uma tomada, uma bateria, depois que você construiu essa fonte, em geral, a tensão é fixa, né? Você pega uma bateria, sei lá, daquelas quadradinhas, é 9 volts. Isso, não tem o que você fazer para mudar aquilo, né? Então, se você quer manipular a corrente que está passando por um circuito e você não consegue manipular a tensão, o que sobrou para você manipular é resistência, né? Então, como a gente pode colocar resistências de diferentes valores ali no circuito, você consegue, assim, manipular quanto de corrente está passando em cada pedaço do circuito, que é bem isso que o Rodrigo falou, né? Que é, em outra forma, né? Ele colocou como tensão, mas é isso, né? Você até para proteger os elementos do circuito, às vezes de correntes muito altas, né? Isso é importante.
Uhum. Tanto que uma das primeiras coisas, eu acho que o pessoal que estuda mais circuito elétrico, faz umas matérias, sei lá, de circuito elétrico, que aprende, são os chamados divisores de tensão, né? Que é basicamente um jeito de você coloca dois resistores e aí no meio deles você tem uma tensão menor que te interessa, dependendo dos valores dos seus resistores, né? Então é meio isso, né? Você vai controlando localmente, né, o seu circuito com uma mesma fonte.
É, outra coisa que a gente não falou é que, bom, a gente tá falando, assim, quando a gente aprende essas coisas, a gente pensa em resistores ideais, né? Mas, bom, esses resistores são construídos, né? Que, como o Rodrigo falou ali, é um pedacinho de um material enrolado, etc. Tem uma, por exemplo, tem uma potência máxima que você consegue colocar em cima de um resistor. Então, às vezes, é interessante você ligar ele de forma que passe... Que você divida a corrente, não passe toda a corrente por um resistor, mas passe por dois resistores. Então, dividindo essa corrente, você protege também o funcionamento do circuito, né? Então, você pode tanto dividir tensão quanto corrente, né? E aí, quando você quer diminuir a potência, né, sobre um componente, aí você faz esse divisor de corrente. Também é bem importante para eletrônica. Que eu já fiz muito isso, aliás, só contando essas coisas que eu fazia no técnico. A gente pensa muito na matemática ali, desenho o circuito e é tudo bonito, né? E aí, de repente, começou a sair fumaça de um resistor meu, né? Porque eu coloquei uma potência muito alta sobre ele.
Tem o cheiro padrão de um laboratório de elétrica, né? Elétrica, eletrônica, assim, né? Aquele cheiro de resistor queimado, de capacitor estourado, né?
É isso.
É um cheiro meio padrão, assim, característico. Exatamente. E aí os outros dois componentes que são bastante importantes, né? São os capacitores, que o Sato já falou um pouco, e os indutores, né? E eles servem para basicamente guardar energia em formas distintas, né? Mas é guardar a energia do seu campo elétrico em determinadas regiões do seu sistema, né? O capacitor guarda isso na forma de acúmulo de carga numa região. Então, o que é um capacitor, primeiramente, né? Se você pegar, por exemplo, duas placas metálicas, pega aí, vai, uma folha de alumínio, coloca as duas paralelas e próximas uma da outra e conecta os dois, deixa assim o espaço entre elas desconectado, vazio, mas conecte por um fio atrás, não sei, enfim. Isso para você já é um circuito com um capacitor, por exemplo. Porque se você aplicar uma tensão, né, nessas duas placas paralelas, é o modelo mais padrão de capacitor, né? A sua corrente vai tender a andar no seu circuito, mas uma hora que ela chegar nessa placa, tem vácuo aí no meio, né? Tem ar aí no meio, as cargas não conseguem pular de um lado para o outro, né? Então, o que acontece é que você tem um acúmulo de carga num dos lados e um acúmulo de carga positiva, né? Um acúmulo de carga negativa num lado, de carga positiva no outro. Então, você tem um campo elétrico muito forte nessa região entre os dois, né? E é justamente assim que você guarda energia eletromagnética, né? No caso do capacitor, você está guardando em forma de campo elétrico entre essas duas placas, né? Obviamente, se você tem um circuito elétrico real, assim, você não vai ter umas placonas paralelas aí, né? Mas o princípio é muito parecido sempre desses capacitores, né? E aí os tipos, né? E aí se você, vamos de novo lá, quebrou aí seu celular antigo, não sei, papapá, abriu. Se você olhar eles, os capacitores, tem dois tipos, acho, principais de capacitores. Um que são duas, como descrever? Eles são, em geral, pequenininhos, mais arredondadinhos e, em geral, marrom ou laranjinha, né? São só umas pequenas pecinhas.
Parece assim. Parece uma mini pilha.
Tem o de mini pilha. Esse daí que eu tava falando era o cerâmico, né? Que é um que é menorzinho ainda, né? Que ele é só um marronzinho, que ele em geral tem uma capacitância mais... Uma capacidade de guardar carga, que a gente chama de capacitância, né? Mais baixa. E esses daí, esses bem pequenininhos, eles são, em geral, partes de cerâmica e partes metálicas intercaladas, assim, bem pequenininhos. Mas aí você consegue guardar pouca carga aí, né? E aí tem esses que o Ítalo falou, que eles são um pouco maiores, em geral redondos, parece uma pilha, né? Mas é um capacitor isso, né? E esses, em geral, são eletrolíticos, então tem uma solução lá dentro dele, né? Uma solução química, não sei detalhe, mas é uma solução eletrolítica, que você também consegue gerar uma diferença de potencial, uma diferença de acúmulo de carga ao longo dele, né? E, em geral, esses daí são mais potentes, né? E aí, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, gente. Aí é uma historinha legal que eu lendo pro episódio. Bom, parte dela eu já sabia, né? Mas pesquisando pro episódio eu também vi uma história legal. Vocês sabem qual que é a capacitância do planeta Terra?
Nossa, que pergunta aleatória.
Pergunta bem aleatória, né? Eu já tinha visto isso antes, eu fui pesquisar o número certinho, né? Porque isso eu não lembrava, né? Porque o que acontece? Você pode também calcular a capacitância de um objeto esférico. E aí isso vai ser o quê? Vai ser vai ter a ver com o trabalho que você vai precisar exercer para formar essas cargas elétricas numa dada região do espaço, assumindo que você vai estar vindo com essas cargas do infinito. Então você consegue, mesmo por uma coisa esférica, isolada, calcular uma capacitância, né? Que tem a ver com isso, com a capacidade de carga, de armazenamento de carga desse objeto, né? E o Tesla, não, veja bem, não é o Elon Musk, não tem nada a ver com esse cara, é o Tesla, o Nikola Tesla lá, né, sei lá, uns 150 anos atrás, ele foi um dos caras que pensou nisso, falou, pra porra, será que não dá pra fazer isso com a Terra, né? E aí a capacitância da Terra são 700 e aproximadamente, né, 710 microfarad, que é a unidade de capacitância, nossa, né? Micro. Então é super pequeno, na real, né? Se você pegar, considerar o vácuo, né? Porque e o tamanho da Terra, né? Você calcula, você chega certo, cerca de 700. Aí, se você abrir o seu computador, como eu falei, aí os seus circuitos elétricos, se você vê esses capacitores maiorzinhos que a gente faz de eletrolítico, que eu falei, eles também são capacitâncias baixas, né? Mas você consegue chegar em coisa maior, até da ordem de mili, né? Ao invés dos microfarads que eu falei da Terra, você chega em milifarad. E até tem supercapacitores que chegam em mais, né? Mas o máximo acho que você vai encontrar é milifarad.
Eu já vi um capacitor muito grande, era usado em impressoras antigas, dessas de jornal e tal. Cara, era um capacitor que era tamanho de um balde pequeno, daqueles que você leva pra praia pra fazer castelinho. Assim, é um
louco!
Capacitor enorme, assim. E ele era, acho que, uns milifaraday, assim.
Esses super capacitores são difíceis de achar. Eu acho que eu não sei se eu já vi algum, não.
Não, mas me impressionou o tamanho dele, assim, porque normalmente você pensa em capacitor em circuitinhos pequenos e tal. Era um porreta, assim, tamanho de um baldinho de brinquedo.
Eu ia falar também que isso daí eu já não vi no laboratório de ensino de física, lá no GW, que um capacitor feito em casa que é uma garrafinha de água.
Acho que
é garrafa
de Leyden, né?
Leyden, né? Acho que é.
Que a ideia é que você coloca uma folha de alumínio por fora da garrafinha, que é um dos seus condutores. Você coloca a garrafinha, plástico da garrafa, é o seu isolante. E a solução dentro não é só água, é uma coisa pra deixar mais condutora pra poder ter o seu capacitor mesmo.
Uhum.
Não sei se
mas
coloca...
isso dá choque de verdade, viu? Isso
é pra
tomar cuidado, que dá choque de verdade.
É, é. Não coloque uma garrafa d'água na...
Não recomendo.
Eu faço isso em casa, assim.
Eu não faço isso em casa, não.
Sem supervisão de ninguém, assim.
É, procure os detalhes técnicos antes de tentar fazer só com o que a gente tá falando aqui.
E aí deixa eu só contar mais uma curiosidade do Tesla, que eu também tava lendo agora, que ele era um cara super legal dessa área do eletromagnetismo, assim, um cara foi muito inventivo, pensou muita coisa, né, ele era croata, inclusive, não sabia disso, fui pesquisar, e aí ainda nessa ideia de tipo, pô, qual que é a capacitância da Terra, né, ele tinha umas ideias, isso no fim do século XIX, mais ou menos, em 1890 e pouco e tal, do seguinte, a gente tem então a Terra, que é basicamente neutra, e o planeta, a gente também tem a ionosfera, né? Que é uma camada da atmosfera, talvez o Sato saiba, eu não sei qual é a distância da ionosfera para a Terra, mas enfim, alguns quilômetros da superfície, né? Então, o que é isso? Isso é basicamente um puta capacitor, a gente tem um capacitor gigantesco, né? Então, e aí a intenção do Tesla, quando ele foi nessa aspira de tipo, ah, eu vou calcular a capacitância da Terra e tal, ele queria tentar usar justamente campos elétricos ressonantes, ou seja, que se propaguem com facilidade entre essas camadas, entre a Terra e a ionosfera, né? Olha que ideia legal, assim, né? Então, é como se fosse, por exemplo, quando a gente fala de ressonância, vamos pensar num violão, por exemplo, uma corda de violão, né? Que você toca e ela vai tocando muito longe, né? A ideia é que coisas elétricas também têm ressonâncias, né? Você consegue jogar ondas eletromagnéticas lá dentro e dependendo da frequência, se tiver na frequência de ressonância dessa cavidade, ela vai se propagar, né? E aí ele fez vários experimentos, assim, tentando propagar mini raios, vamos dizer assim, como se fossem raios muito potentes, né? Mas em frequências específicas e calcular quais são as frequências de ressonância da Terra. Muito legal isso, gente. E ele encontrou várias, assim, tem acho que da ordem de uma dúzia, mais ou menos, né? Elas são até chamadas de ressonâncias de Schumann, para quem quiser pesquisar. Então, por exemplo, se você tiver uma onda eletromagnética de 7 Hz, é bem baixa, na verdade, né? Justamente porque a frequência, né? Porque é muito distante, né? Daqui da superfície até a ionosfera. Então, elas têm frequências baixas, 7 Hz, 20 Hz, 45 Hz, mas elas são ressonantes. A Terra é uma cavidade eletromagnética, só que é uma cavidade muito ruim. Na época, a intenção dele era tentar usar essas coisas para transmitir informação, né? Não é como a gente faz hoje. Hoje a gente usa ondas não ressonantes, né? Ondas eletromagnéticas e tal, mas não ressonantes, né? Que é wireless, que é satélite e tal. A ideia dele era tentar usar essas ressonâncias e gerar campos elétricos muito fortes. Mas enfim, por mais que não tenha dado certo, é uma história muito legal. O Tesla é um cara bem legal de você ver a inventividade, assim. Ele tem muita ideia loucona, assim, sabe? Uns laboratórios muito loucos.
É, só de pensar nisso, você pensa assim, o cara não era comum, né?
Nossa, não, né?
É, puxando para outro assunto, eu só queria me corrigir aqui, né? Eu falei que corrente contínua é meio boring. É porque eu tava pensando principalmente em circuitos que a gente chama de circuitos de potência, né? Que vão realizar trabalho, que vão fazer coisas pra gente no sentido de transformar energia potencial em algum outro tipo de movimento. Mas tem outros tipos de circuitos que a grande maioria deles são em corrente contínua, que são chamados circuitos de controle. E aí, o objetivo dos circuitos de controle, às vezes, é controlar a própria corrente ou controlar o desligamento e ligamento de equipamentos. E para isso, a corrente contínua é ótimo. Então, inclusive, isso daí é a base do que vai gerar a chamada eletrônica digital. Eletrônica digital é o que tem nos nossos computadores, nos nossos celulares e, assim, a gente entende a importância disso, né? Mas, basicamente, para isso existir, né, tiveram que ser inventados dois dispositivos, explicando eles de maneira, assim, bastante simplificada, tá? Não é exatamente o que eles são, mas de forma teórica, né? Você tem o diodo. O diodo é um componente interessante. Se você coloca tensão nele em um sentido, passa corrente. Se você inverte o sentido da tensão, né, troca as duas perninhas dele, né, não passa corrente. De um lado, então, em um sentido passa, em outro sentido não passa. E um outro componente interessante é o transistor. Transistor é um componente que ele tem três perninhas. E aí o que acontece? Imagina que você liga a perna de cima e a perna de baixo em um circuito. Não vai passar corrente. Se você jogar corrente na perna do meio, aí começa a conduzir da perna de cima para a perna de baixo. Ele é como se fosse uma espécie de porta. E usando esse conceito, assim, transistor você consegue construir uma série de circuitos. Os mais famosos são as chamadas portas lógicas, que você consegue controlar aonde passa corrente, aonde não passa corrente. E para eletrônica digital, usualmente não é pensado quanta corrente está passando, e basicamente se está passando corrente ou não está passando corrente. É bem aquela lógica de 0 e 1, booleana e tal, que é a base de todos os computadores. E aí você usando transistores e essas portas lógicas, você consegue fazer muita coisa. Você consegue fazer, por exemplo, uma memória, que é um... Memória, no sentido mais simples, é o seguinte. Você aperta um botão para ligar um circuito que vai passar corrente nessa memória. Se você soltar o botão... O jeito que o circuito é construído é para ele continua passando corrente mesmo que você tenha soltado esse botão. Então ele guarda a informação do 0 e do 1, né? E aí com isso você consegue construir um monte de coisa, começa a construir calculadoras e circuitos de controle. E cara, a eletrônica digital é um tema à parte, assim, tem muita coisa para falar de eletrônica digital. Até porque, assim, a gente começou nessas coisas, aí depois inventou calculador e agora a gente tá jogando, sei lá, computadores que fazem a previsão do tempo, sabe? É absurdo, né, o desenvolvimento.
Sim. E um detalhe aqui, o Sato falou de diodo, de transistores. A gente falou bastante disso no nosso episódio de semicondutores, porque você constrói diodos e transistores com semicondutores.
Aliás, é interessante porque o pessoal que estuda mais a parte técnica, né, da engenharia elétrica e tal... Normalmente não está tão interessado, né, na parte de semicondutores e como desenvolver esses componentes, mas em como aplicá-los, né? Mas quando eu estava no técnico, eu tive uma aula sobre semicondutores, basicamente para ensinar como funciona diodos e transistores. E isso foi uma das principais coisas que me trouxe para a física, porque eu adorei entender aquilo.
Que legal. É muito legal mesmo, né? Acho que é um primeiro momento, assim, que a humanidade conseguiu, de uma forma bem... conectar a engenharia com a física de uma forma muito, muito eficiente, né? Então, de que forma, assim? É você entender as propriedades do material muito bem, a tal ponto de que você consegue inventar um dispositivo, né? Você consegue falar, ok, ó, eu sei então que eu tenho que dopar desse lado, aumentar aqui a resistência aqui, diminuir aqui, e assim eu tenho, olha, uma válvula elétrica, né?
Elétrica.
É a invenção, é a conexão.
Da torneira.
Assim,
não sei
se...
A conexão com a... A conexão ainda mantém, né? Com
fluidos.
Fluidos.
Verdade, né?
Qual dispositivo seria equivalente a um diodo?
Diodo?
Tem algum...
Acho que é uma...
Tem algum...
Não, pera aí.
Equipamento que faz
isso
pra corrente?
Torneira, talvez, né? Acho que seria uma torneira, talvez, né? Porque você abre e passa num... É que você não abre, não.
Eu imagino isso mais como um transistor, né?
Talvez.
Porque...
Por exemplo, em circulação sanguínea, né? Tem só um sentido, né? Veias e artérias são diferentes, né? Você só pode passar em um sentido o fluido, aqui no caso é sangue, etc. Sim, mas assim, eu não sei se tem isso
sabia.
Em engenharia.
Então tem uma
coisa
que vai
e
uma que volta? Não sabia, não.
Veia e artéria, né? E até... Não, calma. Tira essa talvez... parte porque eu não tenho certeza.
É que eu sei que a definição de veia e artéria é que a artéria sai do pulmão e veias entram no pulmão. Que eu sei que tinha uma definição meio antiga que era meio errada, que só artéria só tinha sangue arterial e veia só tinha sangue venoso. Em que sangue arterial é sangue que tem rico oxigênio, rico sangue venoso, que é pobre em oxigênio.
Tá relacionado também com a pressão, né? Quando você tá saindo do coração, você tem que ter um condutor que aguente mais pressão, e quando você tá voltando, né? Tem algumas coisas assim.
Por isso mesmo que a artéria é muito mais grossa também.
Isso. Mas, assim, não bota a mão no fogo pelo que eu tô falando, porque eu não entendo nada de biologia, só sou um zero esquerdo em biologia.
Mas, isso aqui é um podcast de física, né? Então,
isso.
Se você quisesse ouvir mais de biologia de gente que entende, você não ia estar ouvindo a gente, entendeu?
Ou
era
ia,
isso.
Porque,
então,
bom,
bem.
Os últimos episódios foram muito legais, tá? E a gente falou
Nossa,
de
pode
temas
crer,
relacionados
né?
à biologia.
Retiro o que eu disse, era relacionado à biologia. Mas com a perspectiva da física, né?
mas assim, a gente chamou convidados.
Sim.
também, eu queria especialistas.
Assim, quando for convidado, você confia. Quando for eu, se for partículas, cosmologia, dá pra confiar. De resto,
não fala isso de você, porque neste caso você tá num episódio que não é de partículas. Então, assim, vai perder a credibilidade total do episódio, né?
Tudo é partículas. Eu tô total falando de física física e estatística.
Boa.
Pra falar.
Gostei
pra
da saída pela tangente aí. Não, mas tudo é partículas.
Elétron é o quê? Elétron é o quê?
Justo.
Mas nesse mesmo sentido, então,
não,
sangue é o quê?
Mas aí é uma partícula muito complexa. É um conjunto muito...
É muito
conjunto
grande.
Muito grande de partículas.
Só concluindo, né, o que a gente começou lá atrás, né, que eu falei que dentro da elétrica tem três principais componentes, né, que o resistor, a gente comentou, o capacitor, e aí tem os indutores também, né, que são um pouco menos, acho que dos três é o menos usado, mas também é importante. E aí a diferença, ele também armazena energia, mas a diferença é que ele armazena energia no campo magnético, né. Então, e aí existem diferentes opções para se fazer esses indutores, mas o mais fácil é basicamente... você pegar um fiozinho, imagina um fio meio comprido, e enrola ele, como se fosse um, sabe, um cacho bem bonito, aquele cacho babyliss, assim, sabe? Bem enroladinho, assim.
Uhum.
Isso, é. Então, você faz isso com um fio, né? Enrola isso muito bem. O que acontece? Por causa das leis de Maxwell, né? Assim, mais, né? Por causa do eletromagnetismo, assim, comportamento do eletromagnetismo, elétron em movimento gera campo elétrico. Então, quando você tem campo magnético, é isso que eu quero falar agora. Também gera campo elétrico, mas eu estou falando do magnético agora. Quando você, então, tem o seu fio com o seu elétron passando, você tem naturalmente um campo magnético gerando no entorno desse fio. Então, se você conseguir fazer isso, enrolar dessa forma que eu falei esse fio, a região central desse fio enrolado, que agora a gente vai chamar de indutor, tem um campo magnético muito estável. Ali dentro você consegue gerar um campo magnético. Se fosse assim um fio enrolado infinito, o campo magnético lá dentro seria uniforme, bonitinho, numa direção só, né? Justamente por causa desse campo do fio que vem dos elétrons passando pelo fio, né? Então, essa é uma outra forma também de se armazenar energia no seu sistema. É usar os próprios indutores para isso, né? E aí, no caso do circuito em si, né? Qual que é a principal utilidade, né? Aí, junta o capacitor e os indutores, né? Acontece o seguinte, que quando você... Até agora, a gente basicamente não falou... A gente falou, assim, que existe essa corrente alternada, né? Que vai de um lado para o outro e tal... Mas a gente não falou muito das frequências delas, né, dessa variação. E os indutores, junto com os capacitores, têm a capacidade de mudar a resposta em frequência desse circuito. Então, por exemplo, se você quer que seu circuito seja mais sensível a uma dada frequência, você pode mudar um pouco o número de voltas no seu indutor ou mudar um pouco o tamanho do seu capacitor, e modificar a frequência que o seu circuito elétrico vai estar respondendo. E boa parte das aplicações, não vou dizer a maior parte, muitas aplicações, a gente nem liga muito para a frequência. Meio que tanto faz. Uma lâmpada, tanto faz, assim, basicamente, né? Mas tem outros muitos circuitos que isso é muito fundamental, né? Porque aí essa resposta em frequência tem a ver também com o tempo que vai demorar para o seu circuito responder. Porque tempo e frequência são ligados, né? Então, é uma forma, basicamente, de você adicionar um grau de liberdade no seu circuito elétrico, né? Como eu falei, a lâmpada, who cares, né? Tanto faz, você não... só precisa estar ligada, né? Agora, se você tem, por exemplo, um computador, que você tem que ter uma... sei lá, o seu HD funciona numa certa frequência, a leitura que funciona lá vai nos 3 GHz, tal, papapá... Você precisa ter um circuito eletrônico, já nesse caso, né? Que funcione com uma frequência adequada também, né? Que você consiga acessar a informação nessa frequência. Então, é assim que você consegue construir, usando esses três elementos, você consegue construir uma ia falar um palavrão aqui, gente. Uma porrada de diferentes respostas do seu circuito.
Agora que você tá preocupado com os palavrões, e uma hora e meia
Nossa,
atrás...
Nossa, pode crer, né, gente? Depois das rolas, depois...
É que eu... Começou na rola e terminou na porrada.
Nossa. Pô, durou uma hora e meia.
Nossa. Que... Nem um pouco precoce. Essa.
Tudo menos precoce.
É, enfim,
uma
aí
pergunta,
é isso, né?
O Rodrigo, solenoides são considerados indutores? Aqueles solenoides que a gente usa em máquinas?
Acho que sim, é o mesmo princípio, né? Até onde eu entendo, acho que é o mesmo princípio, acho que sim.
Que é um componente interessante, que a gente usa bastante em automação industrial e circuitos, esses circuitos mais parrudos, né? Que é esses chamados solenoides, né? Que basicamente é uma bobina, né? E aí você coloca uma barra de metal dentro dessa bobina. Quando você liga o circuito, esse solenoide vai gerar um campo elétrico ali, como o Rodrigo falou, mais ou menos aponta para a mesma direção, se ele for comprido o suficiente.
Campo magnético.
Perdão. O campo magnético aponta na mesma direção, se ele for comprido o suficiente. E aí esse campo magnético vai ser o suficiente para empurrar essa barra metálica. E aí você pode usar isso, por exemplo, para abrir e fechar um container. Você pode usar isso para, sei lá, bater em alguma coisa. Fazer um equipamento tipo um martelo, alguma coisa assim. É bastante interessante, tem umas aplicações legais. Eu tive que
máquina
usar alguns...
de lavar usa isso, né? É uma válvula solenoide, normalmente, né? Para abrir a entrada de água, a saída de água, enfim.
Só que, em geral, esses solenoides são usados em circuitos de corrente contínua, mas aí tem um circuito de controle junto, para falar quando ele tá ligado e quando ele tá desligado, né? Então, é mais complexo do que só colocar ele no circuito, né? Tem que ter outros componentes para controlar ele. Porque senão ele ia ficar ou ligado o tempo todo, né? E aí não é muito útil, né? Se você deixar ligado o tempo todo.
Acho que a gente pode ir concluindo já, né, gente? Uma hora em 40 já?
Pode, senão eu vou falar de todos os sensores existentes da vida e atuadores.
Cara, mas eu acho que isso é um tema que dá mais, né? Assim, acho que vira um episódio de circuitos eletrônicos, talvez, depois. Né?
De automação industrial mesmo. Assim, tipo, circuito talvez, de controle versus circuito de potência.
Dá pra expandir também a eletrônica digital também, que...
Eletrônica digital. É que assim, eu não entendo muito mais do que isso, assim, chega nos circuitos integrados e parou pra mim, assim, chega. Pessoal, a gente já falou bastante coisa de circuitos elétricos, a gente até chegou a dar uma pinceladinha de eletrônica, mas vocês perceberam que tem muitas ramificações, até porque, bom, tem uma carreira toda nisso, né? Se você quiser estudar engenharia elétrica, tá tudo aí, né? Basicamente estudar circuitos, né? Engenharia da computação também, é estudar um tipo específico de circuito, então... Tem tempo pra gente falar? Tem, pra vida, assim, mas a gente tem um tempo limitado aqui, então a gente quis dar uma introdução aos elementos básicos, né, então a gente falou primeiro dos elementos mais básicos, né, de um circuito, que é corrente elétrica, tensão, resistência e potência. A gente falou dos elementos que a gente usa para construir esses circuitos, né? Então, fontes de tensão, resistências. Depois a gente falou de alguns outros componentes um pouquinho mais complexos, como capacitores, indutores, diodos, transistores. E a partir desses componentes mais básicos dá para construir um monte de coisa. Se você pensar assim, de forma muito minimalista, o seu computador é um, sei lá, 1 bilhão de transistores conectados de um jeito muito específico. Então, você vê, tem pano pra gente discutir muita coisa, mas a gente quis mais dar uma introdução mesmo, falar um pouco das coisas que vocês veem no ensino médio ou em algum curso profissionalizante, se você trabalha com isso, né, de leis de Ohm, como que você trabalha com essa condução de eletricidade, como a gente usa isso para as funções mais básicas. E se vocês quiserem pedir pra gente que a gente aprofunde de outro tema, seja eletrônica digital, eletrônica, circuitos de controle, ou qualquer outra coisa, sei lá, transmissão de eletricidade, que a gente deu uma pincelada aqui, mas transmissão de eletricidade também é um tema bastante interessante, né? Essa parte da chamada eletrônica de potência. Conta pra gente o que você quer ouvir. Espero que vocês tenham gostado. A gente também deu uma aprofundadinha, falou um pouquinho do... da parte microscópica, né? Porque normalmente no ensino médio você só fala mais das leis gerais, né? E não qual que é a visão do micro quando você entra na parte dos elétrons. E é isso que a gente tinha pra hoje, né? Só pra gente não continuar aqui ad eternum e liberar vocês também pra fazerem suas outras coisas. Na verdade, tô falando dos ouvintes. Se fosse só pra manter o Rodrigo aqui, a gente mantia.
Ai, meu Deus.
Ah, tá. Que horas são aí, Rodrigo?
Pô, vai dar 10 horas, hein?
Tá tarde já.
Tá tarde, é. Mas não tá tanto também, nem posso falar.
Agora a gente tem um Catarse, então se você quiser apoiar nosso projeto, catarse.me/physicast. As contribuições são muito importantes para manter o nosso projeto. E essas formas de contato, você pode contratar a gente pelo e-mail, physicast.oficial@gmail.com, e também pelas redes sociais. Fale com a gente pelo Twitter e pelo Instagram. E a gente também tem um Discord, mas aí depende de vocês entrarem lá, certo? Então, obrigado por nos ouvirem até aqui e até a próxima.
Falou, tchau, tchau.
Tchau, galera. Falou.